Senhor presidente, senhores senadores, eu aproveito essa manhã de sexta-feira para começar lembrando que faz já alguns bons anos, quando no começo do meu governo no Distrito Federal, logo depois de ter implantado a Bolsa Escola, que foi feita nos primeiros dias essa implantação, e pagávamos um salário mínimo para que as famílias tivessem seus filhos na escola, e as famílias não recebiam se qualquer dos seus filhos perdesse mais de 2 dias de aula naquele mês. Eu tinha acabado de implantar esse programa e naquela época houve muitas resistências, críticas, ironias. E eu comecei a procurar, senador Geraldo, crianças fora da escola. E comecei a visitar os familiares. E lembro de uma mãe que disse que não ia tirar as crianças do trabalho em troca dessa bolsa para que os filhos estudassem. E ela disse com argumentos muito fortes. Ela disse, eu não sei quanto tempo vai durar esse programa, se o próximo governador não vai acabar. Eu não sei se ele vai aprender qualquer coisa. Além disso, ele não gosta de estudar. O menino, eu creio, tinha uns 12 anos. Senador Geraldo Mesquita, eu consegui convencer essa mãe a mudar de ideia, mas não pelo dinheiro, senador. Eu consegui usando uma palavra, a palavra de que a criança indo para a escola tinha mais condições de buscar a felicidade. Interessante que a lei que criou a Bolsa Escola não falava em felicidade, falava em escola. Falava no direito à educação, mas o convencimento só veio quando falei em felicidade do filho. Eu não disse que o filho seria feliz por estudar, mas eu disse que ao estudar ele tinha mais condições de buscar a felicidade. Aquilo ficou esquecido. Eu confesso que foi um argumento usado na hora, nem um pouquinho elaborado ali, nem com o tempo. Até que, bem recentemente, eu fui procurado por um grupo de artistas, intelectuais, publicitários, que criaram um movimento chamado Mais Feliz, cuja ideia era colocar dentro do nosso documento maior a palavra felicidade. Colocar na Constituição a palavra felicidade como existe em outras constituições do mundo. E nós encontramos a maneira. A maneira é simples. Existe um artigo 6º dos direitos sociais, onde está escrito, são direitos sociais, a educação, a saúde, a previdência, a proteção à maternidade, a proteção à infância. São direitos, direitos sociais. Nós fizemos uma proposta de mudança disso, colocando 3 palavrinhas, dizendo, são direitos sociais, vírgula, essenciais à busca da felicidade, vírgula, educação, saúde, tudo mais. E surgiu um grande debate, debate que eu estou levando com muita satisfação, porque se a Constituição fosse um documento privado, eu colocaria também que é essencial a busca da felicidade, debater ideias e lutar para realizá-las. Eu estou sentindo o maior prazer em ver a resistência de muita gente, a ironia de muita gente a essa proposta de emenda da Constituição, que põe a palavra felicidade, que põe a ideia, veja bem, a ideia de que os direitos sociais são essenciais à busca da felicidade. Claro que incomoda a quantidade de pessoas que vêm debater sem conhecer e que dizem como garantir felicidade às pessoas na Constituição. Ninguém vai garantir felicidade às pessoas na Constituição. Aí é extrapolar o ridículo. Ninguém vai garantir nem mesmo que os direitos sociais trazem a felicidade. A única coisa que diz é que os direitos sociais são essenciais, não são suficientes. Mas ainda com cuidado, não são nem mesmo essenciais à felicidade, são essenciais à busca da felicidade. e falemos com franqueza. É fácil buscar a felicidade sem ter onde morar? É fácil buscar a felicidade sem ter um atendimento médico que poderia salvar a vida e a pessoa morre? É possível buscar a felicidade sem um emprego que assegure uma renda? Não é possível. A busca da felicidade exige como condições essenciais os direitos sociais. Por isso essa PEC. Mas, senadores, isso tem uma dimensão maior do que o que está aparecendo. Na verdade, o que a gente está tentando fazer é humanizar o direito. O direito ficou frio. O direito ficou uma coisa da racionalidade. O direito perdeu o sentimento que deveria ter. Desumanizou-se. Falar que a educação é um direito social é uma maneira política de fazer e de falar. Dizer que a educação é um direito essencial, essencial à busca da felicidade, é humanizar o direito, é humanizar a política. E uma das tragédias que a gente vive na política brasileira é a sua desumanização, é a frieza como ela é tratada. Até eu diria, é a aritmetização da política, em que os êxitos são medidos pelo número de votos e não pelo que resulta depois, graças ao número de votos que têm os que vencem. Nós precisamos humanizar a Constituição brasileira. Nós precisamos humanizá-la para tocar ao coração com a palavra felicidade e não tocar apenas ao cérebro com o conceito de direito social. É isso que a gente vai tentar fazer. E é isso que está dando essa ótima briga, essas incompreensões que eu já vivi em outros momentos, como da própria ideia da Bolsa Escola, quando foi formulada, São Mozarildo, e que não era entendida de jeito nenhum, era ridicularizada, criticada, até que hoje virou, embora deturpada, o maior programa social de proteção, de rede de proteção social do Brasil e talvez até do mundo. Deixou de ser um instrumento de ascensão social, como era no começo, mas virou um instrumento de proteção social, que é melhor do que não ter. Mas a Bolsa Escola, ela também carregou um sentimento humanista. Ela carregou sentimento, não foi uma ideia apenas racional, de que é preciso que as crianças estudem. Não. Foi estudar é tão importante que justifica pagar um salário às famílias para que seus filhos não trabalhem. Esse foi o gesto de humanização. E é isso que terminou contaminando a população e ela aceitando tão bem que hoje é o carro-chefe do processo eleitoral brasileiro e o presidente Lula põe isso como grande projeto para justificar a candidata Dilma e o opositor está dizendo que vai aumentar o número e estão disputando qual dos dois, PT ou PSDB, foi o padrinho, o pai da ideia. E eu aproveito para dizer que, nesse sentido, não foi o governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique teve um imenso mérito de pegar uma ideia de Brasília, que também estava sendo testada, mas de forma diferente. Em Campinas, o programa era mais para a Bolsa Família do que para a Bolsa Escola, tanto que era administrado pela Secretaria da Assistência Social. Em Brasília, era pela Secretaria de Educação. O presidente Fernando Henrique teve o grande mérito de pegar um pequeno projeto e levar para o Brasil. E o mérito, como ser humano, com dignidade, de pegar uma expressão criada por um militante, eu, da oposição a ele, do PT, e manter o mesmo nome. Fernando Henrique teve uma generosidade política raramente vista, manter o nome de um programa criado por um militante, um político de outro partido, da oposição. Se Fernando Henrique tivesse usado o nome diferente de Bolsa Escola, ninguém mais falaria em Bolsa Escola nesse país. Foi ele, ao agarrar o nome de Brasília e botar para o Brasil, que consolidou o nome. Mas, ao mesmo tempo que eu faço elogio, eu preciso dizer, eu passei 5 anos mandando cartas ao presidente Fernando Henrique até ele decidir botar o programa em marcha. Antes da posse dele, eu eleito governador e ele eleito presidente, fui ao escritório dele em novembro, levei a proposta e lhe dei de presente o meu livro, A Revolução nas Prioridades, onde está lá a ideia da Bolsa Escola. Depois eu fiz cartas para ele, para o ministro, e nunca deram a menor atenção. Só no segundo mandato dele é que ele pôs em prática a ideia. Mas esse é um parêntese na minha fala aqui, Sandor Mozarildo, sobre a necessidade da humanização dos conceitos de direito. Ao ficar apenas no espaço da política, os direitos sociais deixaram de seduzir as pessoas. Os direitos deixaram de passarem o sentimento que eles devem representar. Os direitos se desumanizaram. A educação, a segurança, a previdência passaram a ser conceitos apenas do espaço político. Tomemos um exemplo há pouco falado da previdência. A gente discute a previdência como se fosse uma coisa apenas de aritmética das finanças públicas. A gente não está discutindo do ponto de vista do sentimento dos velhinhos que ficam sem a renda. Porque se tivesse o sentimento dos velhinhos sem a renda, a gente analisaria as finanças públicas diferentemente. A gente não perguntaria aumenta ou não aumenta o salário do aposentado. A gente perguntaria de onde tiramos o dinheiro para fazer o aumento dos aposentados. Mas nós não perguntamos de onde tiramos o dinheiro para pagar os aposentados. Nós perguntamos como vamos equilibrar as finanças pagando aos aposentados. Está errado, porque perdemos o sentimento. Se tivesse escrito, como eu estou propondo com essa PEC, que no artigo 6º esteja escrito os direitos sociais essenciais à busca da felicidade, vírgula, inclusive a previdência, qualquer velhinho podia dizer, eu estou buscando o direito de buscar a felicidade. Sim, traz a dimensão humana, humaniza o conceito de direito social. É isso que a gente está querendo. Esse debate é ótimo, eu creio que ele deve demorar mais. Eu estou propondo às universidades começarem a debater não apenas essa minha proposta de emenda constitucional num artigo, não. Eu agora quero levantar o debate para como humanizar o texto da Constituição brasileira em todos os seus artigos. Como dar sentimento na Constituição? Quando a gente vê a bandeira do Brasil, a gente sente. Quando a gente lê a Constituição, a gente pensa. Não pode ser assim. A gente tem que ter sentimento ao ver a bandeira, ao ouvir o hino. A gente tem que ter sentimento ao ler a Constituição. Mas como ela está escrita hoje, ela não passa a menor dimensão de sentimento. Ela passa frieza de direitos. Manter os direitos, humanizando-os. Guardar a racionalidade do texto, dando-lhe sentimento. É isso que a gente quer com essa proposta de emenda da Constituição. Com essas pouquinhas palavras que dizem, são direitos sociais, vírgula, essenciais à busca da felicidade, vírgula, esse, essenciais à busca da felicidade e duas vírgulas, só isso, dentro do artigo dos direitos sociais. Humanizar o artigo dos direitos sociais. Dar sentimento aos direitos sociais. Tirar a frieza de direitos vistos apenas como coisa da política e passar a dizer que é uma coisa da alma do Brasil. Colocar o sentimento de que ao não ter educação, a criança terá mais dificuldades para buscar a sua felicidade. Uma coisa, como eu mostrei no começo da minha fala, é convencer uma mãe de usar o direito social de seu filho à educação. A outra é convencer a mãe de que, usando esse direito social, o seu filho terá uma condição melhor de buscar a felicidade. Aconteceu anos atrás, quando eu fiz esse convencimento de uma mãe. Só que não dá para a gente conversar com cada uma. Vamos colocar no texto da Constituição e vamos colocar não só nesse artigo. Vamos sim, esse é o desafio que eu estou lançando às universidades brasileiras. aos cursos de direito, todos eles, independente de serem ou não de universidades, própria OAB. É o desafio que eu estou propondo. Como humanizar, como dar sentimento nos textos dos artigos da nossa Constituição. Eu fiz minha parte. Graças à inspiração desse grupo chamado Mais Feliz, eu não teria tomado a iniciativa se não fosse a busca que eles fizeram a mim. Graças também àquela senhora lá atrás, cujo filho hoje já deve ser um homem grande, que entendeu que a escola não era apenas porque a criança tinha um direito, mas era porque era uma condição essencial para que seu filho buscasse a felicidade. Não era uma condição para que ele tivesse a felicidade, não, apenas para que ele pudesse buscar. Nem era um direito à felicidade, era apenas um direito à busca da felicidade. Eu creio que está na hora de discutirmos mais como humanizar os textos jurídicos, como humanizarmos os direitos sociais, como humanizarmos a política, como tirar a frieza como nós tratamos os problemas do povo. A maneira é usar palavras do sentimento e não apenas palavras do direito. Direito social é uma expressão corretíssima do ponto de vista lógico, mas insuficiente do ponto de vista do sentimento. Não é e nem passa humanismo nem humanidade, passa apenas política. Política fria. A palavra felicidade, ao contrário, ela passa humanidade, ela passa humanismo, ela passa sentimento. Por isso ela é importante. Por isso a gente vai lutar por essa PEC. Por isso vamos defender, e eu espero que se transforme num verdadeiro movimento, vamos defender que os direitos sociais têm que ficar explicitados na Constituição, são essenciais à busca da felicidade. E vamos levar adiante o debate para humanizarmos o texto, não apenas desse artigo 6º, mas de todos os artigos, aonde for possível, da Constituição. É isso, senador Mazzarino, que eu queria falar, ao mesmo tempo que parabenizo Boa Vista e seu discurso pelo aniversário.